Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18, né, de junho, já está no ar. Vamos juntos nesta sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro. É feito para você e por você, caro ouvinte. Então fique conosco para você ficar bem informado, tá certo? Olha, desde já eu gostaria de agradecer aí a audiência dos nossos queridos ouvintes, desejar uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Para você também, Kátia Gomes, ótima tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. E também, claro, tem o seu espaço aqui no Jornal do Meio-Dia, através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já pode ir mandando a sua mensagem escrita. E também o telefone 3675-2000 vai ser liberado logo mais para você fazer suas reivindicações, suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto, nosso repórter policial, chega já já com muitas informações, Kátia.
Pois é, então vamos nessa para você ficar bem informado, caro ouvinte, aqui conosco no Jornal do Meio-Dia. Deixa eu iniciar o programa logo, eu quero logo agradecer seu Pedro da ANP Materiais de Construção, esteve aqui hoje, sempre carinhoso, trazendo presentes para a gente. Seu Pedro, um abraço, obrigada pelo carinho de sempre.
Um abraço ao Pedro NP.
Mandar um abraço também e agradecer, Marcos, o Tony do Licor, da Fazenda Porto Novo, em Ilhéusa. Obrigada, viu, Tony? Recebi aqui os licores que você enviou para mim. Muito obrigada. Um abraço especial para você, um ótimo São João para você e para sua família, viu? Então, um abraço especial para o Tony do Licor, da Fazenda Porto Novo, em Ilhéus. Muito obrigada mesmo. São 12 horas e 13 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 18 de junho, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. É onde você tem o arrasta-pé de oferta, né? Ofertas. Faz suas compras e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. É na Supermoda. Hoje é sexta-feira, né? Todo mundo já sabe. Tem o quê? Presente Supermoda.
Isso aí.
Aquele vale compras no valor de R$100 da Supermoda de Ilhéus. Vou dizer qual no finalzinho do programa, qual delas. Mas lembrando que você pode enviar seu nome completo e colocar o nome do sorteio, né? Supermoda. Você que nunca ganhou, pode concorrer. Uma hora sai. Porque o Tiagão tá sendo massa, viu? Com os nossos ouvintes, né? Nova, toda sexta-feira esse Vale Compras. Mandar um abraço para Tiago, que lidera essa galera toda da Supermoda Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Wagner, da Jorge Amado. Um abraço para você, Wagner. Wagner... gerente massa, viu? Dá um desconto especial, viu? Rapaz. E toda a equipe das duas lojas, tá? Um abraço a todos.
Isso aí. Aproveitar, Kátia, mandar um abração pra galera que tá na Fazenda Santo Antônio, aí na sintonia do Jornal do Meio-Dia. Dinho Pinto, Nego, Vardo Vaqueiro, Pulinho, Seu Zé, Daniel, aí meu mano, aquele abraço pra vocês.
Um abraço a todos. O pessoal da fanpage, ó, o coraçãozinho, obrigada pelo carinho da audiência, um abraço especial para cada um, tá? Muito obrigada mesmo. E claro, todos os ouvintes que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia, seja no site da Gabi, www.gabrielafm.com.br, ou no aplicativo da Gabi, que você pode baixar gratuito no seu smartphone, para Android, tá? Você que tem iOS aí, entra no site da Gabi. E claro, tem YouTube, né? Fanpage do Facebook, acompanha a gente. Olha, são 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Vacinação passa a ser só por idade aqui na Bahia e hoje ainda vamos falar sobre o assunto.
Jornal Meio Norte de Teresina, troca na panela. Consumo de frango já cresceu 11% no Piauí.
Ô, filho, comprar carne tá fácil, não.
Acho que
a gente compra onde tem mais, tá mais em conta.
Não,
né?
Só no Piauí, né, Cátia?
Exato.
Brasil afora.
E aqui a gente compra onde tá mais em conta e tal. Não é, não, seu Rubão? Por isso que eu passo lá em Rubão, aqui no Banco da Vitória. Um abraço. Jornal do Comércio de Pernambuco. Com melhora nas UTIs, estado flexibiliza mais. Isso é lá no estado de Pernambuco, viu, gente?
Diário do Nordeste do Ceará. Pesquisa científica no Ceará perde 23 milhões e 800 mil reais.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte terá de triplicar ritmo da vacinação para bater meta.
O estado do Maranhão, de São Luís. Covid-19, mais de 4.500 novos casos em 5 dias no estado.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, MPE analisa denúncia sobre nomeações de fantasmas para a vice-governadoria. Olha só.
Jornal Globo do Rio, Senado aprova a medida provisória que permite venda da Eletrobras.
Jornal Dia do Rio. Rio tem 50% da população vacinada com primeira dose.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, tensão e tiros na mata no nono dia, na Caçada Lázaro.
Rapaz, eu estava assistindo ontem, Marcos, aí pelas imagens que você vê na televisão, você tem noção de quanto aparato, né? Sim. Imenso, né? Para tentar capturar o Lázaro, que é um baiano, né? Que segundo a polícia aí vem cometendo vários crimes, cometeu vários crimes, já esteve preso. E nada de conseguirem pegar esse homem, né? A mãe dele e o pai pede que ele se entregue, né? A mulher, porque eles temem que ele seja abatido, né? Porque ele tá trocando tiros com a polícia a todo momento.
Verdade, né? Encontraram, inclusive, uma carta no esconderijo que ele ficou. É escrito lá, merecem morrer.
Meu Deus. Vamos lá, Jornal Estado de Minas.
O estado de Minas de Belo Horizonte, aluguel na Grande BH ultrapassa a inflação.
Jornal Tempo de Belo Horizonte, injustiça, a matemática desigual das vacinas em Minas Gerais.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, plano de concessão de rodovias no Rio Grande do Sul prevê 22 praças de pedágio.
Jornal Valor Econômico de São Paulo, governo faz concessão e passa MP da Eletrobras no Senado.
Agora de São Paulo, saiba como fazer a prova de vida do INSS sem sair de casa.
E Jornal A Tribuna do Espírito Santo, aposentados ficam até 3 horas na fila para provas que estão vivos. Naquela prova de vida, né, gente, do INSS? Ruim, né? O idoso ficar tanto tempo em pé, né, Marcos?
É verdade.
Para fazer isso aí, tem que ver um método para melhorar e agilizar essa questão. Bem, são 12 horas e 19 minutos. Essas foram as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. E a partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você que quer participar aqui, fazer sua denúncia, sua reclamação, você vai poder ligar daqui a pouquinho no 3675-2000, tá? E fazer sua reclamação, sua denúncia. Caso queira enviar mensagem para o WhatsApp, a mensagem tem que ser escrita. 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. Aí você já envia a mensagem e daqui a pouquinho a gente vai começar a divulgar estas mensagens, tá certo? Bem, são 12 horas e 20 minutos. Aqui a gente sempre traz os boletins da Covid, né? De Ilhéus e Itabuna. Acabei de olhar novamente, de Ilhéus não tem atualizado de ontem, dia 17. Então, nós vamos passar direto para o de Itabuna, que saiu ontem à noite. E informa que o município registrou 31.899 casos de Covid, desde total. São 30.816 curados. 30.816 curados. Infelizmente, Itabuna tem 566 óbitos. Tá aí, eles atualizaram, Marcos, a Secretaria de Saúde do município de Itabuna atualizou e os dados estão iguais ao da... Aliás, perdão, não aparece aqui atualizado ainda para estar igual ao da CESAB, que informa que são mais de 600 mortes, né, por conta da Covid. Seja 566 ou 600 e alguma coisa, infelizmente, são números absurdos, né, gente? Eu não imaginava nunca que Itabuna e Ilhéus fossem chegar aos números tão altos, sabe, de óbitos por conta da Covid-19. Infelizmente, é uma realidade. Lá em Itabuna, que estava com 100% de leitos de lotação, baixou agora para 46 o número de pessoas em leitos de UTI. 3 leitos estão disponíveis, né? Pelo menos de ontem de noite para cá. Agora, nesse momento, não sei dizer a você se está, mas a gente tem que seguir o boletim. 42 leitos clínicos ocupados, 14 leitos clínicos disponíveis. Lembrando que Ilhéus sempre está, né, com os leitos clínicos, os leitos de UTIs liberados, né, alguns, em média 10 ou mais. Como não saiu o boletim de ontem à noite, eu não posso dizer a vocês, confirmar que esse momento sim está, né? Mas vamos ver aí, se surgir hoje ainda a gente fala sobre isso, tá? São 12 horas e 22 minutos, vamos dar continuidade aqui, falar um pouquinho de vacinação, hein, Ilhéus? Então, atenção aí, esse grupo prioritário, vamos lá. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 segue hoje em Ilhéus. As pessoas que integram os grupos prioritários previamente descritos, mas por algum motivo não compareceram na data estipulada para receber o imunizante, podem se dirigir aos pontos definidos especificamente para vacinação. Então, as doses serão ofertadas enquanto durar o estoque em cada local. A CESAL esclarece que a estratégia para imunização da população em geral, de forma escalonada e por ordem decrescente de faixa etária, será retomada conforme o repasse de novos lotes da vacina. Vamos lá para os pontos de vacinação. Atenção, gestantes e puérperas. Locais CAI3, antigo CESP, UBS Sara Kubitschek e UBS Urbis, de acordo com o horário de funcionamento, né, da sala de vacinação. As lactantes, locais PSF Conquista, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler Azaro, UBS Banco da Vitória, UBS Posto Sara Kubitschek, PSF Nelson Costa, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF Ilhéus 2 e UBS de Olivença. Claro, de acordo com o horário de funcionamento da sala de vacinação. Demais grupos já informados em comunicados anteriores, com exceção da população em geral, o local é o SEMAI, antigo Colégio Fênix, Avenida Canavieiras, 275 Cidade Nova. Das 8 da manhã ao meio-dia e retorna agora à 1 da tarde e segue até às 3 da tarde. Então, eu quero aproveitar aqui, eu confesso que eu estou emocionada, porque eu tô nervosa, não vou mentir não a vocês, hoje eu tô nervosa depois que Renato me deu essa notícia. Eu quero agradecer ao... cadê o nome dele aqui, gente? Que é o presidente dos sindicatos radialistas de Ilhéus, Manuelito Puentes.
Sim, sim.
Ele ligou pra gente e informou que os sindicatos radialistas de Ilhéus viabilizou junto à Secretaria de Saúde de Ilhéus a vacinação dos demais profissionais, né? Os radialistas, com menos de 40 anos, para hoje. Então, hoje, eu e Suzy Luz vamos poder tomar a vacina.
Olha que bom, que ótimo.
Então, estou um pouco nervosa, não vou mentir a vocês, porque ele me informou na estante, o próximo a entrar no ar, eu falei, Renato, não faz isso. Então, porque só tem que ser até hoje, porque a partir de então vai começar aquela questão da idade em geral, né?
Não, tem mais grupos prioritários.
Tem mais grupos. Então, eu quero agradecer ao secretário de Saúde de Ilhéus, o Geraldo Magela, por essa sensibilidade, tá? Porque eu vinha falando aqui durante a semana que Itabuna hoje, né, vai vacinar, e no caso já está vacinando, os profissionais de comunicação que estão trabalhando, todos abaixo de 40 anos de idade, no caso de 30 a 39 anos, e Ilhéus, né, colocou todos os demais aí também. Então, parabéns aí, obrigada, secretário de Saúde, Geraldo Magela, e também o Manuelito Puentes, gente, porque ele é o presidente dos sindicatos radialistas. Eu sou jornalista de formação, mas também sou radialista, né? Eu tenho O DRT.
E a CESAL, Cátia, de Ilhéus já vacinou, segundo informações, 62 mil moradores aqui de Ilhéus acima de 18 anos, o que corresponde a 62% da população, né?
Que
apurada
bom.
Pelo IBGE em 2010.
Que bom. Senso. Agora, eu rezo a Deus para quando eu chegar lá ter vacina. Porque só depois que eu sair daqui.
Vai ter.
Sim. Aí eu corri e liguei para casa, gente. Tiago, pega o meu cartão de vacina. Meu cartão de vacina é o único, é o mesmo, desde que eu era bebê. Graças a Deus, todo atualizado. Eu faço questão de levar. Então, com fé em Deus aí, tomara que dê certo, né? São 12 horas e 26 minutos, a gente vai agora direto para o noticiário policial. O nosso repórter Coutinho Neto, a Cauana, já pode ser acionado para fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. Olha, hoje ainda vamos falar... Eita, cadê? Hoje ainda vamos falar aqui que a polícia encontra armas... e mais de R$600 mil em fazenda do irmão do prefeito de Embu das Artes, né? O prefeito Embu das Artes em São Paulo. E esse arsenal aí foi encontrado aqui na Bahia, no município no sudoeste, tá? Do estado. E você vai entender essa questão já, quando a gente acionar. Não, agora não? Então vamos direto, Marcos.
Sim.
Vamos direto. Noticiário estadual. Polícia encontra armas e R$670 mil em fazenda do irmão do prefeito de Embu das Artes em São Paulo, de São Paulo, não é isso?
É uma operação policial realizada na noite de ontem, quinta-feira, em Encruzilhada, no sudoeste da Bahia, localizou armas, munições e R$670 mil em espécie em um imóvel que pertence ao irmão do prefeito de Embu das Artes, São Paulo, Ney Santos. O político estava no local na hora da ação. E segundo a polícia, foi voluntariamente à delegacia para prestar os esclarecimentos. Durante a operação, batizada de Narcodivisa, o gerente do imóvel, localizado na zona rural da cidade, foi preso em flagrante com as armas e munições, mas liberado após o pagamento de fiança no valor de R$27 mil. Agentes da Polícia Civil chegaram até o local após denúncias que a fazenda era utilizada para transportar materiais ilegais e movimentar dinheiro de origem suspeita. Uma pista de decolagem foi construída na área do imóvel e uma aeronave modelo King Air foi apreendida no terreno do imóvel. Segundo informações da polícia local, em depoimento, o prefeito afirmou que a fazenda pertence ao irmão dele e que o dinheiro encontrado é decorrente do comércio de gado. A afirmação, no entanto, não foi comprovada e a polícia continua apurando a proveniência dos valores. O delegado que está à frente do caso informou que está apurando a partir do que foi encontrado e aí das informações que obtiveram, mas que não pode informar os alvos da investigação para não atrapalhar as investigações. Ney Santos, que já foi condenado pela Justiça de São Paulo por disparo de arma de fogo em via pública, também é investigado por lavagem de dinheiro e envolvimento com o primeiro comando da capital, o PCC. A operação foi realizada em conjunto pela 10ª Corpim de Vitória da Conquista, 21ª Corpim de Tapetinga, Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista e Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO.
Tá aí, né? Grande operação, né, Marcos?
Sim.
Enfim. São 12 horas e 29 minutos, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é seu ponto da informação. Jornal do Meio-Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, o nosso repórter vai ser acionado, o Coutinho Neto, para fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações do setor policial. Enquanto isso, deixa eu mandar um parabéns aqui especial para minha amiga querida, a Débora tá fazendo aniversário hoje, né, Débora? Mas ela prefere ser chamada de Deb, né, amiga? Mas, para quem não conhece ela como Deb, é a Débora Teles, aniversariante do dia, tá lá na Avatim. Débora, muitas felicidades para você, saúde principalmente, tá bom? Feliz aniversário para você, amiga. E parabéns e feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia, tá? Sintam-se abraçados também. Desejo saúde a cada um de vocês. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Vamos lá, boa tarde.
E a vacina, Kátia? É hoje?
Se der tudo der certo, né? Para de falar que eu tô nervosa.
Não, o Cabe falou assim, manda foto.
Sim, senhora, eu ouvi ela falando.
Ela tá aqui, Kátia, engasgada com uma moqueca de...
Ô, gente, para. Caçomete. Ai, Jesus, para, gente, sacanagem. Eu vou almoçar o quê? Umas 3 horas da tarde hoje.
Mas boa vacinação, parabéns, viu?
Obrigada.
Mas tudo bem, Kátia, um abraço para você, excelente sexta-feira. Assim também como quero cumprimentar meu amigo, meu irmão, meu camarada Marcos Bezerra. Sexta-feira, Marcos, feliz para você também.
Para você também, Coutinho. Ótimo final de semana. Saudações tricolores.
Tricolores, com certeza. Pior será pro lado de lá. Um abraço, Marcão. Um abraço a você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Olha, sem perder mais tempo, hein? Você, a partir de agora, já está embarcando comigo com a sua máscara, que é uso obrigatório, com seu álcool gel. Então, lavando bastante as mãos e aperte o cinto, hein? A PRF e a PRE estão de olho aqui na viatura da 102,9, porque você faz parte desta nossa família. Vamos começar agora, então, o nosso giro policial em Ilhéus, hein? Olha, aconteceu em Ilhéus uma morte no presídio Ariston Cardoso. Um francês morreu vítima de Covid. A informação é a seguinte: Rémi Alfred Cohen, um francês de 51 anos de idade, ele estava custodiado no presídio advogado Ariston Cardoso aqui em Ilhéus, e ele faleceu ontem com suspeita de Covid. Segundo informações da diretoria do presídio, o francês Rémi apresentava sintomas de Covid-19 e foi colocado em uma área de isolamento. Portanto, na noite de ontem, ele teria sentido a forte dor no peito e veio a óbito. A morte por infarto fulminante não foi descartada pela equipe médica, que também aguarda o resultado da testagem para a Covid. Rémi Alfred estava preso em Ilhéus há cerca de 4 meses após ser detido em Itacaré. Inclusive, este fato, nós repercutimos aqui no Jornal do Meio-Dia naquela oportunidade. O francês era acusado de tráfico internacional de drogas, sendo procurado, inclusive, pela Interpol. De acordo com a polícia, Rémi comprava maconha na Espanha e revendia na França. O detento aguardava extradição para a França. Com uma população carcerária de aproximadamente 120 detentos, o presídio Ariston Cardoso já registrou 7 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo ainda o tenente-coronel da Polícia Militar e diretor da unidade prisional, Gustavo Rebouças, um dos prisioneiros falecidos, contraiu doença após fazer uma cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau, onde veio a óbito. O diretor afirmou ainda que não houve testagem em massa no presídio, exceto nos casos já confirmados. Olha, em nossa grande região, o dono de uma distribuidora de bebidas em Vitória da Conquista, lá no sudoeste da Bahia, subindo ali a Serra do Maçal, ele foi preso, acusado de lavagem de dinheiro. Mas novas informações que foram divulgadas dão conta de que o comerciante é suspeito também de homicídios. Um desses crimes foi contra Valdemir Castro Oliveira no dia 12 de abril. Valdemir, ele foi morto na Avenida Paraíba, na Zona Oeste de Vitória da Conquista. Ele seria ex-funcionário do próprio acusado. O executor do crime foi preso dias depois. Aí os policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes cumpriram mandatos de busca e apreensão na distribuidora, em um imóvel residencial e também em um sítio de eventos. Nesses locais foram apreendidos uma espingarda calibre 38, munições e uma caminhonete Hilux pertencente ao acusado. Na delegacia, ele confessou crime de posse ilegal de arma de fogo e também o crime de posse ilegal de munição, sendo autuado pelo crime. Uma operação deflagrada pela Delegacia Territorial Teixeira de Freitas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão capturou na manhã de ontem 2 homens suspeitos de envolvimento no homicídio de Pedro Paulo Santos da Silva. De acordo com o titular da unidade policial, o delegado Ricardo Amaral Magalhães, o crime aconteceu no dia 27 de dezembro de 2020 e está relacionado com o tráfico de drogas. Ainda um terceiro suspeito já foi identificado e está sendo procurado, acrescentou o delegado. A operação contou com o apoio do Serviço de Investigação do SI, da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas, com o cumprimento dos mandados expedidos pela vara de execuções penais daquela comarca. A dupla está à disposição da Justiça. Atenção, hein? Você do JMB, daqui a pouquinho, Polícia Rodoviária Federal prende criminoso de alta periculosidade, acusado inclusive de matar um policial militar no estado do Espírito Santo. Este fato aconteceu no sul da Bahia. Daqui a pouquinho, fique sabendo aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na companhia dos tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna ainda hoje com mais notícias. 12 horas e 44 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte, por gentileza?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
3675-2000, você fala conosco ao vivo. Faz sua denúncia, sua reclamação, ou envie mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. Temos mensagens aí de ouvintes, Marcos Bezerra.
Temos sim, Kátia. Boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de saber se os ônibus vão parar de circular mesmo, né? E que dia vão parar no festejo de São João. Está fazendo a pergunta, Cristiane, aqui do Banco da Vitória.
Ah, tá. Você dá um tempo para eu, amor, que eu vou pegar aqui as informações e digo ainda hoje.
Eu sei que as linhas intermunicipais,
isso,
né?
Intermunicipais, né? Agora, se não me engano, são de longa distância. Por exemplo, não tem esses ônibus entre Itabuna e Ilhéus? Não, esses continuam rodando, tá? Normalmente. Mas você que está em Ilhéus, quer ir para Salvador, não vai ter ônibus. Quer ir para Teixeira de Freitas, não vai ter ônibus. Para Eunápolis, entendeu? Mas eu vou pegar aqui quando é que começa, que eu acho que era a partir de hoje, se não me engano, era a partir de segunda, dia 20. Deixa eu só pegar aqui para ter certeza, tá? E vou divulgar aqui. Só um minuto. Vamos atender o ouvinte, por favor, Marcos Bezerra. Boa tarde, quem fala e de onde?
Oi, boa tarde. Meu nome é Amanda, eu falo aqui de Léus.
Sim, pode falar.
Do Malhado. Eu só queria informar para vocês que tem uma árvore caída no quilômetro 19, rodovia Ilhéus Uruçuca. Eu acredito que caiu há pouco tempo, então não tem ninguém lá ainda e pode causar um acidente.
Uhum.
Informação importante, né? Obrigado.
Repete o quilômetro, Amanda?
Na altura do quilômetro 19. A gente passou por lá há pouco, não tem sinalização nenhuma. Então, é bom o pessoal que está passando ficar em alerta.
Tá
sentido
bom.
Uruçuca Ilhéus.
Tá bom, Amanda. Obrigada, viu?
Nada.
Um abraço. Atenção, Polícia Rodoviária Estadual, quilômetro 19, rodovia Ilhéus Uruçuca, árvore caída na estrada. Então, atenção aí, Polícia Rodoviária Estadual, tá? Quilômetro 19, na rodovia Ilhéus Uruçuca, essa árvore caída e pode realmente ocasionar e provocar algum acidente, tá?
Você
e atenção,
que está trafegando, isso, né, Kátia? Presta atenção em quilômetro 19, da rodovia Ilhéus Uruçuca, nessa altura aí, reduz a velocidade, vai com atenção.
Exato. Mais mensagens aí, Marcos? Eu tenho ouvinte na linha.
Tem sim. Boa tarde, a Liliane, né, que mora na Fazenda Santa Maria, município de Uruçuca, né? É ouvinte todos os dias do Jornal do Meio-Dia, diz que adora esse programa.
Obrigada.
E pede um alô aí, Kátia.
Como é o nome?
Liliane.
Liliane, um beijo pra você. Obrigada pela audiência, minha linda. Ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde.
Pois não.
Fala aqui, é Deusete, do Alto Basílio.
Pois não.
Eu gostaria, assim, de pedir uma ajuda, assim, né, de fralda, né, para meu pai, que meu pai tá acamado, né, do derrame, aí ele tá precisando de fralda.
Uhum.
E ainda não tá tendo aonde a gente pega.
Nossa Senhora.
Aí eu queria pedir, assim, uma ajuda.
Sim, fralda geriátrica, né, tem um tamanho específico?
É G.
Fralda geriátrica tamanho G. Deixa o seu telefone para contato, para quem quiser ajudar. Vamos lá.
991-82-1805.
Repete o número.
991-82-1805.
É isso?
05.
1805, perdão. Isso. Tá bom, minha linda. Então, boa sorte aí, tá?
Obrigada.
Como é seu nome? Como é seu nome?
Meu nome é Deusete.
É pra ligar pra você, né?
É.
Delvete.
Isso.
Tá bom.
Boa sorte. Então é só ajudar aí.
A Delvete ligando para esse telefone, tá bom? Tem mais alguma coisa aí, Marcos, para divulgar?
Boa tarde, Kátia. Marcos tem um bebê de 2 anos que ainda mama. Uhum. Será que eu posso tomar a vacina? Eu tenho pressão alta.
Ah, se você é hipertensa comprovada, né? Pode sim.
Já deveria ter tomado.
Já deveria ter tomado, porque o grupo de comorbidades começou, ó, já tem um tempinho já. Uhum. Então, procure o posto de saúde mais próximo, tá bom? Mas comprove que você é hipertensa. Porque mesmo você amamentando, a depender da idade aí do bebê, não vai levar em consideração isso, né? Infelizmente. Deveria se levar, que inclusive o Senado votou terça-feira e aprovou. E se passar na Câmara Federal, todas as mamães amamentando vão ter que vacinar, vão ter direito a vacinar os bebês. Ou a se vacinar. No caso aí de quem é hipertenso, diabético, cardiopata e outras comorbidades, já podem se vacinar, tá bom? Ô Marcos, para ouvinte que perguntou dos ônibus, já tenho aqui a informação.
Sim.
Então, o decreto do Estado, gente, prevê que fica suspensas aí as linhas de ônibus intermunicipais a partir da meia-noite, né, 0 hora, de 21 de junho, ok? A circulação e a saída. E a partir das 9 horas de 21 de junho, a chegada de qualquer transporte coletivo tá suspenso. A restrição vale até as 5 horas da manhã do dia 28. Ou seja, quem quer viajar, né, tem que ir antes do dia 21 e só retorna também depois do dia 28.
Então serão
quer dizer,
dias,
no dia 28 depois de 5 da manhã.
Serão 8 dias, da próxima segunda-feira, dia 21, até a outra segunda-feira, dia 28.
Pronto, bem explicado, Marcos, obrigada aí. Então fica esse alerta, né, para você que... Agora se você que quiser, né... Não, vou aproveitar, vou para a cidade tal para tentar curtir um São João. Tá errado, porque não é o momento. Você curta na sua casa,
isso,
tá? Já fiz meu look para curtir em casa. Ganhei licor hoje, né?
Uhum.
Então, já viu. São João dentro de casa. Manda um abraço de novo para Tony do Licor, para Iracema do Licor, delicioso também. Amo o licor de Iracema. 4 anos já tomando esse licor aí, delicioso. E o de Tony, eu acho que eu vou ficar fã também, hein, Tony?
A Zilmária, Kátia, também pelo WhatsApp, gostaria de saber se no meu caso, que eu sou hipertensa, né, tenho 46 anos, onde está tendo vacinação para a primeira dose, pois não consegui tomar ainda a vacina.
Ela é daqui de Ilhéus?
Pelo telefone.
Deixa eu correr aqui, correr o local que eu falei agora há pouco. Paraná. Olha, tá tendo a primeira dose aí para os grupos prioritários. Gente, preste atenção, gente. São diversos postos. Ó, vê se você tá perto de algum desses. PSF Conquista, UEBS, UBS Joaquim Sampaio, UBS Euler Ázaro, UBS Banco da Vitória, UBS Posto Sara Kubitschek, PSF Nelson Costa, UBS Hernani Sá, PSF Nossa Senhora da Vitória, PSF 2 e UBS de Olivença. Mas aí é dentro do horário de vacinação lá da sala, né, de vacinação, que eu não sei quais são os horários. Tem uns que é pela manhã, né, Marcos? Tem uns que é pela tarde.
Uhum.
Enfim, cadê? 2 grupos já informados e comunicados na sessão da população geral. Então, caso você possa ir no SEMAI, que é o antigo Colégio Fênix, é até de 1 da tarde até as 3 ainda vai ter. Vê se lá tá pro seu grupo, tá bom? Que é grupo de comorbidade, né, Marcos?
Isso
que vai tomar
aí
a primeira dose.
E tem mais dúvidas com relação à vacinação, Kátia? Boa tarde, gostaria de saber qual a faixa etária de idade para se tomar a vacina. Obrigada.
E Léo já está em 49?
Estava 49 mais a última vez, de 49 acima. Agora, eu creio que essa próxima semana já deve divulgar uma faixa abaixo, né?
Exato. Então, vamos aguardar aí, né, gente? Segunda-feira talvez a gente tenha nova. Provavelmente, porque a Bahia recebeu vacinas ontem, hoje está recebendo mais vacinas, tá? O Estado. Então, provavelmente segunda-feira, no caso de Ilhéus e Itabuna, devem divulgar algum calendário.
Uhum.
Certamente nós vamos divulgar aqui para vocês. Por falar em vacinação, vamos direto falar aqui que agora a vacinação contra a Covid-19 passa a considerar apenas o critério idade. Então, a Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, decidiu ontem que a vacinação contra o novo coronavírus na Bahia passará a ser feita apenas por critérios etários, por idade maior para menor, tá, gente? Então, Ilhéus tem 49, ela vai começar a cair, assim como outros municípios. O Buranema está em 40 anos já, é capaz de já estar caindo mais lá a idade. Uhum. A CIB é uma instância deliberativa, tá? Que reúne gestores de saúde municipais e de estado e do estado. Então, com essa deliberação, a distribuição das vacinas seguirá apenas de forma proporcional à população de cada município e não mais será levada em conta o percentual de vacinação da influenza, né, da gripe, a vacina da gripe de anos anteriores, mais o quantitativo de pessoas em grupos prioritários. A decisão foi... Olha só o que disse aqui o Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado. A decisão foi tomada... em função de várias assimetrias identificadas na distribuição das vacinas, com alguns municípios já tendo imunizado com a primeira dose, cerca de 80% da população alvo e outros com apenas 20%, explica aí o Fábio Vilas Boas. Então, a mudança vai começar a partir de hoje, tá? A decisão deve passar a valer a partir de amanhã, para quem tiver já vacina, tiver muitas vacinas ainda, com a publicação dessa nova resolução no Diário Oficial do Estado. Né? Então, começa essa mudança. A remessa de novos lotes de vacinas que chegaram, que vão chegar, né? Hoje, já será distribuída aí, seguindo este novo critério. Então, o secretário de Saúde do Estado explica também que outra medida será adotada para a distribuição dos imunizantes. Ele diz, caso algum município já tenha ultrapassado 70% da cobertura, receberá 33% do que seria destinado inicialmente. E se a cobertura já estiver 50% ou mais, o quantitativo de doses recebidos será de 50%. Isso vai agilizar, viu, minha gente? Essa vacinação. As doses excedentes serão distribuídas entre os municípios com cobertura vacinal inferior a 50% e essa medida vai perdurar até que os municípios baianos alcancem a mesma média de cobertura em todo o estado. Que venham mais e mais vacinas. O repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. Voltamos aqui no Jornal do Meio-Dia com novas notícias de polícia, sempre a bordo da sua viatura da 102,9. Olha, falava agora há pouco com vocês que um bandido, um criminoso muito perigoso, ele foi preso em Teixeira de Freitas pela Polícia Rodoviária Federal e ele também é acusado de ter matado um policial militar no estado do Espírito Santo. Este caso aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam Cleberson Rodrigues Vieira, também conhecido como Preto, de 43 anos de idade, no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. O acusado estava em um veículo Fox de cor branca, placa policial PWEX566-45, contendo sinais de adulteração. Cleberson tinha mandados expedidos por comarcas federais e comarcas também do Espírito Santo, onde é acusado de roubos e homicídio qualificado. Cleberson também é acusado de assassinar um cabo da Polícia Militar da Reserva, Vanderlei Santana, de 56 anos de idade, crime que aconteceu no mês de agosto do ano de 2010, com 3 disparos de arma de fogo em Vitória, no Espírito Santo. Um jovem foi assassinado a tiros em Itamaraju. Isto ontem de manhã, em plena manhã de quinta-feira. De acordo com as informações, moradores ouviram vários disparos de arma de fogo logo que amanheceu o dia e encontraram um homem morto alvejado por disparos de arma de fogo. Obviamente, no local prevaleceu a lei do silêncio. A vítima foi identificada como Daniel Pereira Lima, de apenas 19 anos de idade, natural de Porto Seguro. Policiais militares de 88 CPM prenderam Maxwell dos Santos Silva, de 23 anos de idade, e apreenderam o menor, de apenas 16 anos. Os dois estavam vendendo drogas no interior de uma construção na cidade do Prado. Os policiais militares estavam em rondas quando receberam a denúncia e alcançaram esta dupla. A guarnição esteve no local e acabou apreendendo a dupla e também uma mochila com 12 buchas de maconha já prontas para serem vendidas, uma porção de cocaína e a quantia de R$ 349. Também, na noite de ontem, quinta-feira, um jovem identificado como Alcimar Freitas, de 20 anos de idade, ele veio a óbito e seus amigos Neucivan e Francenildo ficaram feridos em um grave acidente com o caminhão na BR-324, próximo a Jacobina, lá a cidade do Ouro. Segundo informações, o caminhão apresentou defeito mecânico, faltou freio e ao descer a serra acabou ficando desgovernado, tombando e acabou matando este motorista. Em Feira de Santana, a violência não para, a violência não dá sossego. Dois homens morreram após trocarem tiros com investigadores da Delegacia de Repressão e Furtos e Roubos de Feira de Santana. Segundo a ocorrência, os policiais da equipe Golf 05 almoçavam em um restaurante no bairro do Tomba quando, ao retornarem para a viatura, perceberam que dois indivíduos estavam em atitude suspeita em um veículo Gol, estacionado em frente à própria viatura. Diante da suspeita, os investigadores realizaram abordagem aos mesmos, momento em que, segundo eles, o motorista desceu e atirando contra os policiais. Houve revide e os dois foram alvejados durante a troca de tiros. Os dois ainda foram encaminhados e socorridos para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiram e evoluíram para óbito. Portanto, aí, mais duas mortes confirmadas em Feira de Santana. Muito bem, Cátia, muito bem, Marcos, você é do Jornal do Meio-Dia, sexta-feira, hora de se despedir para um ótimo final de semana para todos. Esperamos que segunda-feira todos estejam conosco aqui na mesma sintonia do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, na companhia de Cátia Gomes e Marcos Bezerra, porque agora eu vou na muquequinha de cação da dona Vanessinha. Um abraço, Cátia, um abraço, Marcos, um abraço a você do Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Coutinho. Obrigada por informar novamente que você vai comer essa muqueca aí, viu? Mas tudo bem. Bom fim de semana para o senhor e para toda a família. É porque não vai dar. Se eu ligar, Carmen, separa aí, tira, né? Tira um pouco do de Coutinho para mim. Ela faz isso, viu? Mas hoje não vai dar, não. Um beijo para vocês, viu, Coutinho Neto, Carmen e toda a família. Olha, vamos direto para o Noticiário Nacional. Tem uma informação aí que a Fiocruz fala sobre a transmissão comunitária da Covid-19 no Brasil, que está extremamente alta, não é isso, Marcos?
É isso, a transmissão comunitária do novo coronavírus é extremamente alta em quase todos os estados brasileiros, de acordo com um novo boletim divulgado pela Fiocruz ontem. O levantamento analisou o período de 6 a 12 de junho. Percebe-se que todas as unidades da federação têm pelo menos uma região com transmissão comunitária considerada alta e que os 23 estados e o Distrito Federal têm pelo menos uma região com transmissão considerada extremamente alta, diz um trecho do documento. O pesquisador da Fiocruz e um dos autores do boletim Infogripe, Marcelo Gomes, afirmou que o aumento de casos de Covid-19 no país está relacionado ao afrouxamento das medidas restritivas contra a doença. Começou a cair um pouco o número de casos e se iniciou um relaxamento das medidas de contenção, ampliando a flexibilização das medidas restritivas. A população pode interpretar isso como se a situação estivesse melhor e relaxar nas medidas de segurança, aumentando assim o nível de exposição, explicou o pesquisador da Fiocruz. Apesar da redução da contaminação pelo coronavírus nas últimas semanas, Marcelo Gomes fez uma previsão pessimista para o futuro. O número de casos ainda está muito alto, então ainda vamos ter muitas mortes e muitos internados. Ainda preciso manter as medidas restritivas para manter o número de casos baixo, finalizou ele.
Então, quais são as medidas? Usar máscara ao sair de casa para ir trabalhar, para ir na rua fazer alguma compra, tá? Manter o distanciamento social, evitar aglomerações, principalmente sem máscara, né? Com certeza. Então, parar, né, gente, de afrouxar aí, fazer de conta de que não existe, o que já está acabando, né? Infelizmente, o vírus Covid-19 ainda circula por todo o nosso país. Olha, a última notícia, enquanto o Marcos separa ali o ganhador ou ganhadora do Vale Compras, né, da Supermoda Ilhéus. Eu tô rindo aqui porque o povo não brinca não, gente. O povo fica doido aqui, bota a gente doido. Todo mundo quer ganhar. Mas é aquela coisa, né? Só é um ganhador por sexta-feira, não é, Marcos Bezerra?
Verdade.
Então é isso, gente. Ó, dessa sexta-feira vai ser a Supermoda da Jorge Amado, ok? Combinado assim? Então daqui a pouquinho aqui eu vou dizer o nome do sortudo ou sortuda, ok? Bem, vamos para a última notícia, né? Um comentário aí, uma informação que saiu ontem. Então, a gente não pode deixar de falar aqui, porque a um programa nacional, né? Após aí antecipar a saída de Faustão. Fausto Silva da Globo, a emissora, né, optou por mudar o nome do Domingão, do Faustão, que era comandado pelo comunicador, para evitar que o programa esteja associado ao apresentador. Então, de acordo com o site F5 da Folha de São Paulo, a atração passa a se chamar Super Dança dos Famosos, nome do maior quadro do programa que ainda está no ar. Engraçado, outro dia eu comentei isso com a minha irmã. Faustão agora tinha que ser chamado assim de Dança do Famoso, porque só tem isso no programa.
Então, dá destaque ao quadro, né, que se destacava no programa.
O quadro é bom, né? Vale lembrar, eu gosto, tá? Eu acho bom, mas engraçado, eu fiz esse comentário aí agora, a informação, né? Então, este é o nome que aparece desde a quinta-feira, desde ontem, na grade oficial de programação, Super Dança dos Famosos, sem Fausto Silva, apenas a dança. E o vídeo cacetadas foram apresentados por Thiago Leifert, né, no domingo passado. O quadro de dança do Domingão do Faustão terá uma última fase de mata-mata antes da repescagem, da semifinal e do grande dia do título. A data da final não foi anunciada pela emissora, mas deve terminar antes do programa de Luciano Huck entrar no ar pela Globo, o que significa que o ex-Domingão pode receber um novo nome até o fim do ano. E aí tudo, segundo, né, as informações, o Luciano Huck vai apresentar esse programa no domingo, no lugar do Faustão, e o Thiago Leifert deve ganhar um programa no sábado à tarde, no lugar do Luciano Huck, né? Enfim.
Mudança rápida que não vai ter nem a despedida do Faustão, né?
É o que todo mundo está questionando nas redes sociais, né? Eu estava observando isso, né? Estranho, né? Faustão primeiro parece que se sentiu mal, se afastou, aí o Thiago Leifert teve que apresentar.
Sim.
E de repente sai essa informação aí. Talvez.
Entender que houve algum desentendimento.
Né? Eu já percebi assim no ar que ele estava meio. Mas enfim, eu desejo todo sucesso ao Faustão. Ele tem uma carreira consolidada, né? Há quem diga que a Band está querendo levar para lá, né?
Isso.
Vamos aguardar. 1h05. Deixa eu ver aqui o nome do Felizardo. Felizarda, Marcos Bezerra já separou, já sorteou, enviou aqui. Eu vou só conferir rapidinho. Enquanto isso, Marco, dá algum recadinho aí enquanto eu confiro aqui, que a lista é grande, minha gente.
Pois é, muita gente aqui, né, participando das promoções, mas difícil até separar, né, os recados de quem está fazendo alguma observação, reivindicação.
Consegui.
Sim.
Então, a sortuda de hoje do Vale Compras da Supermoda da loja Jorge Amado é a Cailane Beatriz Ribeiro dos Santos. Cailane Beatriz Ribeiro dos Santos é a sortuda. Que maravilha, Cailane! Parabéns, você tem segunda e terça-feira, são dois dias. Para você, um desses dois dias, você pode ir fazer a retirada do seu vale-compras no valor de R$100 na Supermoda da Jorge Amado. Leve o seu RG, tá, minha linda? Porque seu nome vai estar lá e só libera mediante aí a apresentação do documento. Cailane Beatriz Ribeiro dos Santos, ganhadora do Vale Compras de R$100 da loja Supermoda Jorge Amado. Bem, nós vamos finalizar aqui, né, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, tá? Um ótimo fim de semana a todos, de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos aí em clima junino, né? Uhum. Lembrando que cada um curte, né, no seu cantinho, na sua casa. Marcos, ó, boa tarde para você, bom descanso, bom fim de semana, se cuide. Um abraço a todos e até segunda-feira. Lembrando que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60%. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda em Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da João Jamada e na Marquês de Paranaguá, onde o Arrasta Pé de Ofertas é garantido, hein? Você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros. Boa tarde a todos, bom fim de semana, até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes, ótimo final de semana, que receba essa vacina, você e todas as pessoas que vão receber, que não apresentem sintomas mais chatos, né?
Amém.
Passe de boa.
Só quero tomar, sintomas.
Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, hoje com o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.